redundará no mesmo que redundou quando foi aplicado pelo governo do engenheiro Sócrates. Mais elefantes brancos e mais dívida para as gerações futuras pagarem. E por falar nas gerações futuras, para bem dos mais jovens, houve coisas que poderiam ter começado a mudar nestes 72 dias e não mudaram. E precisam de mudar, a começar já nos próximos 72 dias e depois em todos os dias seguintes. Temos de poder dizer aos jovens deste país que vale a pena viver e trabalhar em Portugal. Precisamos que os jovens deste país acreditem que estudando, trabalhando e esforçando-se, terão acesso a oportunidades para subir na vida. Que se alguns quiserem ter uma experiência internacional que os faça crescer, poderão voltar para um país onde haverá oportunidades, um país que reconhecerá o seu mérito. É urgente explicar-lhes que o elevador social avariado há tanto tempo se pode reparar, que não são só os que conhecem a pessoa certa ou os que têm o cartão do partido certo que terão as oportunidades de atingir o que desejam. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pensar nestes jovens e em todos os que querem fazer algo por si e pelo seu país, apresentámos hoje mesmo o nosso programa de reforma económica e cívica, um PREC. Um PREC liberal e democrático, desta vez, um documento em que apresentamos 100 medidas, umas para os próximos 72 dias, e outras para todos os dias seguintes, para poder fazer Portugal sair deste ciclo de estagnação que já dura há demasiado tempo. Dentre as dezenas de medidas que propomos, deixo-vos só alguns exemplos para contrastar com a aridez de ideias dos planos do governo socialista que amanhã aqui discutiremos. Onde os socialistas veem um utente da saúde e ligam mais ao fato do prestador de saúde ser público do que à qualidade e à velocidade com que o cidadão é atendido, nós vemos pessoas que merecem os melhores cuidados no mais curto espaço de tempo e, por isso, propomos o alargamento do SIGIC e do SIG-SNS aos prestadores do setor privado e social para acabar com as listas de espera nas cirurgias e nas consultas de especialidade. Onde os socialistas veem crianças que têm de ficar presas à escola mais próxima, muitas vezes com poucos meios, nós vemos crianças que merecem ter acesso ao elevador social e por isso propomos a criação do cheque ensino para que cada família tenha direito a esse valor para usar numa escola, seja ela pública ou não. Onde os socialistas veem cidadãos em que não se pode confiar, nós vemos pessoas que merecem a nossa confiança, pelo que propomos a simplificação dos vários processos administrativos a anteriori para que possam ser fiscalizados e efetivamente fiscalizados a posteriori. Sr. Presidente, Srs. Deputados, passaram 72 dias desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Quantos mais dias passarão até que possamos dizer que vencemos a crise dependerá de cada um de nós, da coragem que tivemos de tomar as decisões certas na altura própria, da capacidade de mostrarmos trabalho e arriscar em conjunto, da liberdade que usarmos para enfrentar as novas circunstâncias sociais e económicas e procurar um novo caminho, se calhar errar, mas certamente voltar a tentar. Este é um momento que pode definir o futuro de toda uma geração. Podemos lamentar a sorte e olhar o futuro com medo
para concluir,
da próxima
senhor
crise.
Deputado, só
vou concluir,
agora.
Sra. Presidente. Ou podemos, então, lutar contra o fatalismo desta estagnação, livres para tomar as nossas próprias opções e responsáveis por elas também. Esse futuro começa agora e só depende de nós, se tivermos a liberdade para o construir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Vai responder... 3 pedidos de esclarecimento. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado André Silva, do PAN. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, um dos efeitos do novo coronavírus na nossa vida política foi, do dia para a noite, fazer com que os liberais deixassem de idolatrar Margaret Thatcher para passarem a venerar Che Guevara. Num dia eram contra o Estado Social, contra um Serviço Nacional de Saúde e criticavam o excesso do Estado. No outro passaram a pedir uma intervenção intensa do Estado porque deixaram de acreditar que a iniciativa privada pudesse salvar-se sozinha ou que o coronavírus pudesse ser combatido sem um Serviço Nacional de Saúde. Não deixa de ser caricato, mas não podemos deixar de saudar esta conversão do Iniciativa Liberal ao Estado Social. Mas hoje é-nos proposto, ainda não percebi bem se pelo deputado João Coutrinho de Figueiredo ou se pelo empresário João Coutrinho de Figueiredo, que discutamos a recuperação do país face à crise económica. Para o PAN é claro que esta recuperação não se pode fazer com o regresso ao modelo produtivista e extrativista que nos colocou na crise climática que vivemos e deve fazer-nos antes, deve fazer-se antes por via de um novo modelo que construa uma economia verde e climaticamente neutra, que acelera a transição energética, que prioriza o investimento no setor dos bens e serviços ambientais, introduza mudanças profundas no setor energético, na mobilidade ou no setor agroalimentar. Tudo isto não se cumpre enquanto o Governo continuar a conceder empréstimos a empresas poluentes ou enquanto continuar a atribuir benefícios fiscais e outros subsídios perversos a grandes poluidores, como sejam as companhias de aviação ou a EDP. Mas o Iniciativa Liberal também não tem estado melhor nas propostas que tem apresentado para combater a crise. Tem mostrado zero preocupações com o combate à crise climática que vivemos e que o novo coronavírus não derrotou, algo patente, por exemplo, na proposta de concessão de isenções em certos impostos a todas as empresas, sem exigir qualquer respeito por estándares mínimos de sustentabilidade ambiental e social. E mais, nesta crise, o Iniciativa Liberal tem mostrado que não tem interesse em combater certos interesses instalados. E por isso, isso é patente não só quando chumbou com o seu voto contra as propostas do PAN que impediam que a banca lucrasse à conta da Covid-19 e que impediam que o dinheiro público servisse para o pagamento de bónus aos administradores e gestores do novo banco, mas também com a proposta que pretendia, pasme-se, que o Estado desse apoios financeiros a todos os gestores e administradores de empresas, o que significa que no momento em que cada cêntimo faz falta ao erário público, por vontade do Iniciativa Liberal, teríamos CEOs de grandes empresas a receber subsídios do Estado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, deixar uma pergunta
muito rapidamente,
ao Iniciativa Liberal. O que lhe pergunto é quando é que o Iniciativa Liberal vai adotar preocupações ambientais e sociais no âmbito da recuperação da crise económica. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado e, para já, cumprimentar também a sua conversão à importância do Estado. Porque os liberais são liberais enquanto não há crise. Quando há crise, é necessário a intervenção do Estado. E o que o Sr. Deputado veio aqui dizer é que é necessário mais e mais apoios, o típico liberal, que só é liberal quando lhe convém. Sr. Presidente, outra questão que eu também gostava de sublinhar foi a Iniciativa Liberal ter aqui vindo reconhecer que o combate à pandemia de Covid-19 correu bem, a nível de saúde. É importante vir aqui relembrar. Por isso, queria-lhe questionar se não foi o Serviço Nacional de Saúde aquilo que tanto critica a base dessa resposta. E que países, liberais ou que têm serviços nacionais de saúde ou serviços de saúde privados responderam desta forma à pandemia do Covid-19. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos para percebermos um erro total no combate à Covid-19. Depois, o senhor deputado vem aqui pedir mais apoios. E é importante relembrar que só, por exemplo, os apoios de layoff aos sócios-gerentes, outro conjunto de apoios, são mais de 2 mil milhões de euros por mês. Isso não é intervenção do Estado? Não é essa a intervenção do Estado que critica? Não é a intervenção do Estado também os cerca de 5 mil milhões de euros que já estão garantidos em empréstimos a empresas? Não é isso também a intervenção do Estado que critica? Senhor deputado, tipicamente a incoerência do liberalismo. Mas também reconheça-se que finalmente o Parlamento tem alguém que defende o liberalismo, porque estamos habituados àqueles liberais envergonhados. O senhor deputado assume-se como liberal e, muito bem, só que é o típico liberal, que só é liberal, até que o Estado precisa de intervir. Porque quando a crise chega, não há capitalismo que salve os liberais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado e, de facto, os pedidos de esclarecimento que teve são bem exemplificativos do que é que acontece quando nós trazemos preconceitos ideológicos enviesados intelectualmente para a pandemia, porque eu é quase, se não fosse trágico, eu acharia até divertido ver aqui alguns senhores deputados dizer: então agora querem o Estado? Ou seja, nós temos uma crise de saúde pública, o Estado decreta, ou um pequeno empresário que tem o seu café decreta-lhe que ele não pode abrir o café, que tem que o ter fechado, que ele não pode abrir portas, que não pode ter clientes, que tem que ter fechado em casa, e depois, quando chega a hora de compensar essas medidas que foram decretadas, diz: então agora o senhor acha que precisa do Estado? Então agora não é capaz de fazer por si? Ó, senhores deputados, o que aconteceu aqui foi uma pandemia. Utilizar isso como argumento ideológico para discutir maneiras de desenvolvimento e de desenvolvimento económico, olha, eu acho que nem é enviesamento intelectual, é mesmo nós tornarmos a política numa caricatura. Acho que merecemos todos um bocadinho mais. E eu gostava de perguntar, Sr. Deputado, porque disse aqui que íamos discutir amanhã o plano do Governo e nós vamos discutir o não plano do Governo, porque o Governo não apresenta nem programa de estabilidade, nem reforma, nem plano de retoma. Apresenta uma coisa que vai cumprir calendário e que não tem lá rigorosamente nada. O que eu lhe perguntava, porque muitos estão à espera da resposta da Europa, e a única certeza que algum de nós pode ter em relação à resposta europeia é que ela vai demorar e vai tardar. O que eu perguntava ao Sr. Deputado era se não era de começarmos já a trabalhar em retoma económica e numa coisa que nós podemos fazer todos e que Portugal pode fazer já sem precisar da Europa para nada. Simplificar, desburocratizar. Não seria melhor estarmos concentrados nisto ao invés de estarmos a ter discussões que não chegam sequer à categoria de ideológicas?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados as vossas questões, até porque me divertiram bastante e provaram que não ouviram nada do que eu disse. Ou seja, quando eu digo que um mito de que um liberal não pode defender a intervenção no Estado numa situação de emergência, é a mesma coisa que eu dizer que um socialista não pode impedir o direito à greve numa situação de emergência, como os senhores fizeram e votaram 3 vezes nesta Câmara. Em situação de emergência, eu penso que a ideologia deve ser, não a segunda, não a terceira, a última das preocupações. A primeira deve ser acudir às pessoas que precisam. Se os deputados talvez não estejam de acordo, esta é a nossa visão de ver as coisas. Depois, o seu deputado André Silva diz que continuamos a defender os interesses instalados. Ó, seu deputado, não deve haver partido nesta Câmara que mais vezes tenha defendido as pessoas individuais contra todos os poderes, todas as tiranias, sejam elas do Estado, das grandes empresas ou dos monopólios, do que a iniciativa liberal. E não é por acharmos que atividades bancárias ou outras devam ter liberdade económica que isso deixa de ser verdade. A iniciativa liberal estará sempre, sempre ao lado dos interesses individuais das pessoas. O senhor deputado Costa diz também que nós criticamos muito o SNS. Não tem ouvido bem. Nós criticamos esta estrutura da SNS, porque exclui a participação dos privados e do setor social naquilo que podia ser muito melhor serviço prestado às pessoas se fosse dada liberdade de escolha. E a seu tempo, outra das vítimas desta epidemia foi o nosso plano para a saúde, que não pôde ser apresentado em março como estava previsto. Senhora deputada Cecília Meirelles, é verdade que já devíamos estar a pensar no plano de retoma económica, naquilo que está nas nossas mãos, sem ficar à espera de Bruxelas por tudo e para nada, e que sim, a simplificação e a desburocratização são coisas que Portugal pode fazer sozinho. E mais, quem acha que aquilo que aí vem, do ponto de vista de desafios económicos, se faz sem enorme agilidade, sem enorme capacidade de iniciativa, sem termos muitíssimos portugueses a tentar fazer o melhor por si e pelos seus, está muito enganado e acha que voltamos ao antigamente pré-crise. Não vai ser igual, precisamos de muitíssimo mais capacidade de iniciativa e isso só se faz simplificando muitíssimo a vida social e económica em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, hoje estamos num momento particularmente único da nossa história criminal. Mais uma vez deixámos desprotegida uma vítima inocente. E a pequena Valentina morreu com 9 anos, desprotegida de todos, desprotegida desta sociedade, e morreu às mãos de quem tinha o primeiro dever de a proteger. Revolta, indignação, a mesma luta de sempre de um povo que clama por justiça. E que não a vê, conforme basta vermos e procurarmos em cada passo de opinião pública deste país. Mas não é novo. Em 2004, Leonor Cipriano matou a filha e deu aos porcos para ser comida. Já está cá fora. Em 2005, um menino surdo-mudo foi violado e assassinado pelo padrasto. E já está cá fora. Em 2012, uma mãe incendiou uma casa com os 2 filhos lá dentro. Esta narrativa, que podia ser uma narrativa jornalística, é a história da criminalidade que temos e que podia continuar incessantemente, sempre com o mesmo final. Já está cá fora. Já está cá fora. Nós temos que prevenir e ressocializar. É esse o grande objetivo da lei penal. Mas também temos que proteger a comunidade. Também temos que proteger que monstros que não têm outro nome não possam voltar, ou possam voltar daqui a apenas muitos anos, a ver a luz da liberdade, pela nossa proteção, dos nossos filhos e daqueles que amamos. Ouvir o povo português não é dizer populismo, extrema-direita, base de comentários de jornais, é ouvi-los, senti-los, sentir aquilo que um povo inteiro quer por justiça. O Chega proporá a restauração da prisão perpétua em Portugal. E falo-á naquilo que a melhor tradição europeia